Histórias de Carnaval. Apresentação Jansen Campos.
E na nossa série de programas especiais sobre o Carnaval, a gente recebe hoje a professora da Escola de Belas Artes, Helenise Monteiro Guimarães. Ela é autora do livro A Batalha das Ornamentações, a Escola de Belas Artes e o Carnaval Carioca, e é uma especialista, uma profunda conhecedora da história do nosso Carnaval. Professora Helenise, prazer recebê-la aqui na rádio, tudo bem?
Tudo bem, muito contente de estar aqui.
A gente fica contente também com a sua presença. Professora, vamos começar conversando sobre essa identidade brasileira que representa o carnaval, né?
Bom, o carnaval é a própria diversidade da nossa cultura, né? Levando em conta que ele vai absorver diversos aspectos regionais, né? Considerando o país inteiro, e aí regionalmente ele vai apresentar aqueles aspectos mais específicos. Então você tem, por exemplo, o Carnaval da Bahia, né, com o trio elétrico e o axé, e você vai ter no Rio de Janeiro o Carnaval das escolas de samba com os blocos e bandas, e vai ter escola de samba em São Paulo, vai ter em Porto Alegre, no Maranhão. Então ele tem essa condição como festa, né, de captar essa essência da folia brasileira.
Uhum. E a senhora tem esse trabalho também, né, de estudo das festas culturais, das manifestações populares. E o carnaval carioca, principalmente, foi sendo embalado e exportado aí como um espetáculo da Sapucaí para o restante do mundo. E, por outro lado, os blocos de rua também têm aumentado, né? Como que a senhora vê aí esses dois movimentos? Eles têm uma relação entre si?
Sim, com certeza, mas você tem que considerar o seguinte: o carnaval como espetáculo, ele é fruto de uma transformação das escolas de samba, né, daqueles grupos que vieram antes dela, e ele era um produto do calendário turístico, entendeu? Então, nesse sentido, ele vai se alinhar com as prefeituras, historicamente, né, no século XX, uhum, e com os próprios organizadores. Então, é como espetáculo turístico que ele vai para o exterior. E já o processo das bandas e dos blocos é um processo muito do público, que retoma essas tradições da folia urbana, vão buscar de novo essas formas de brincar que nunca deixaram de existir. E aí é diferente da escola de samba, né? É uma coisa mais, assim, mais de público, de povão mesmo.
E, professora Helenise, como que a senhora vê a representação da mulher no carnaval, especialmente nas escolas de samba, ao longo do tempo? Isso foi se transformando também?
Ah, foi. Por quê? Você antes tem que considerar a mulher como uma foliã, uhum, né? Que sempre gostou de carnaval e sempre participou dele. Então, ela vai conquistando o lugar dela na folia, né? Conforme vai aumentando a liberdade de expressão e também a participação dela na sociedade e nas modalidades da festa. Daí você tem como representação específica, né, na própria escola de samba, aquelas figuras que se tornaram simbólicas. Então você tem desde a pastorinha dos primeiros modelos até as passistas, baiana, porta-estandarte, que são elementos simbólicos e tradicionais dessas agremiações. E aí você vai ter também as musas e as rainhas de bateria, né, que foram se tornando símbolo, assim, conforme o tempo vai passando. Só que musa, eu vou buscar lá no Salgueiro, por exemplo, a Paula, né, que é bem importante, que já era esse protótipo de musa também. E vai encantar o público com a elegância dela. Você vai ter, por exemplo, a Isabel Valença, que encantou vestida de Chica da Silva. Então, são figuras proeminentes que encarnam a figura feminina, né? E aí hoje você tem as rainhas de bateria, uhum, Viviane Araújo. Quer dizer, cada ano é uma disputa para ver quem é que vai encarnar aquela figura que encarna a própria feminilidade da mulher.
Uhum. Muito bem, essas deusas, né, que exatamente comandam aí a bateria. A gente está conversando com a professora Helenise Monteiro Guimarães, da Escola de Belas Artes, e a professora tem um livro chamado A Batalha das Ornamentações, e a gente vai conversar sobre isso no próximo bloco.
Histórias de Carnaval. Apresentação Jansen Campos.
De volta com o nosso papo com a professora da Escola de Belas Artes, Helenise Monteiro Guimarães. Helenise, você tem um livro, né? A Batalha das Ornamentações, a Escola de Belas Artes e o Carnaval Carioca. E como se deu, né, esse encontro entre a Escola de Belas Artes e o nosso carnaval?
Bom, a Escola de Belas Artes, ela já desde o século XIX, finalzinho do século XIX, ela já estava imiscuída no carnaval. Quando ela ainda era, na época dela ser academia, né, Imperial de Belas Artes, e um dos seus diretores, o professor Rodolfo Amoedo, vai e pinta o estandarte de uma das grandes sociedades. Então, essa seria assim, a primeira participação que a gente conseguiu detectar. Mas ela vai levar para o carnaval os profissionais, né, os artistas plásticos da própria escola, que vão trabalhar, sobretudo aqueles que trabalhavam com escultura, com pintura, por causa do processo de criação de estandartes e das próprias esculturas das grandes sociedades. E isso vai ser durante todo o século XX também, né? Daí depois você vai ter essas pessoas que gostavam de carnaval, obviamente, né? Mas vai ter um processo de profissionalização também. E aí, na década de 1950 e 60, eu vou ter quem? Né? Eu vou ter o Fernando Pamplona, vou ter o Ismael Neri fazendo o Salgueiro. O Pamplona já vem como julgador, quer dizer que é outro papel também que eu vou encontrar muito utilizando os artistas da época, os professores, né? Mas não eram só os professores. Principalmente os artistas que vão se interessar e vão usar as suas habilidades. Por quê? Porque o processo visual do carnaval sempre visava essa questão da habilidade e da qualidade. Então, eles vão para o carnaval trabalhar nisso. Uhum. E aí é que vem a revolução técnica e estética do Salgueiro com o Fernando Pamplona. Então, daí, quando ele cria a equipe dele, que depois vai ter, né, outros profissionais, inclusive Rosa Magalhães, Renato Lage, o Maxi Lopes, não necessariamente ligados à EBA, mas ligados à equipe de Pamplona. E o Joãozinho 30 também. Então é um núcleo forte, né, que vai se estabelecer e que vai depois estabelecer um grupo de profissionais no carnaval.
Uhum. Agora, não só as escolas se enfeitam para o carnaval, né, mas a cidade do Rio de Janeiro também costumava se enfeitar, né, se ornamentar para a festa. Como que era esse hábito? Como que acontecia isso?
Bom, esse processo, né, que era o hábito do carnaval vestir a cidade, ele é muito interessante, porque não só a cidade do Rio de Janeiro vai ter as suas avenidas ornamentadas, mas também os bairros vão entrar nessa competição. Você vai ter coreto, você vai ter concursos de fachadas de ruas. Aí você vai ter, desde o início do século XX, todo um trabalho da prefeitura em relação ao enfeite da cidade para que ela se preparasse para o carnaval. E isso é muito interessante, porque é uma vestimenta de gala que a cidade vai vestir e um concurso que vai ser feito todos os anos, né? Então, você vai ter clubes fazendo concurso e aí a ornamentação, o próprio baile do municipal também, né, que vai se vestir de gala. Então, era assim, era um evento que monopolizava a cidade. As famílias iam com ônibus para assistir a Avenida Rio Branco acender. Você vai ter a própria presidente Vargas, né? Eu, em 1966, eu me lembro disso. Eu tinha 6 anos de idade. Uhum. Eu me lembro da ornamentação sendo acesa, né? E era uma coisa assim que monopolizava muito. Você tinha o mesmo espírito competitivo que você tem na escola de samba, você vai ter entre esses artistas que vão tomar a cidade. Então, você vai ter em Copacabana, você vai ter na Rio Branco, como eu já falei, né? Presidente Vargas, todo mundo se vestindo. A Sapucaí também vai ganhar ornamentação, mas ainda quando ela não tem a avenida, né? O sambódromo. Uhum. Você vai ter, e o sambódromo só teve uma ornamentação, que não funcionou por causa do espaço, né, visual. Mas isso reforçou muito um visual da cidade eminentemente carnavalesco. Uhum. Depois tenta se retomar em 2004, não funciona. Você já não tem, já é outra cidade, outro respeito com as ornamentações. Uhum. Então havia um culto, né, esse ritual, que era um ritual belíssimo. Realmente você tem obras de arte.
Bacana, poderia voltar isso, né? Não sei se é possível por causa da quantidade de foliões nas ruas, no carnaval de rua, né? Não sei se isso seria...
Não impede.
Não impede,
não. Não impediria.
Poxa, ficaria muito mais linda, então, a nossa cidade. E daqui a pouquinho a gente continua o nosso papo com a professora da Escola de Belas Artes, Helenise Monteiro Guimarães.
Histórias de Carnaval. Apresentação Jansen Campos.
De volta com o nosso papo com a professora da Escola de Belas Artes da UFRJ, Helenise Monteiro Guimarães. Professora, a senhora falou sobre Pamplona e grandes carnavalescos. Qual é a importância do carnavalesco? Como surgiu essa figura aí tão importante para as escolas?
Bom, a figura do carnavalesco ela vai se cristalizando ao longo do século XX, né? Mas não em função de escola de samba. Ela já vem antes com a figura do técnico, que era um profissional que vem do teatro, né? Que a gente vai chamar de cenotécnico. E eles são chamados para fazer também as alegorias dos grandes clubes, né? Das grandes sociedades. E aí eles levam esse conhecimento deles, que era... E você tem que entender o seguinte também, o próprio teatro de revista tem uma ligação com o carnaval. Eles apresentavam todo ano as músicas carnavalescas. Então você tem essa articulação entre esses dois universos. E daí eu vou levar então esse técnico para trabalhar em grande sociedade e para ir para a escola de samba, um pulo. E nisso que ele vai, e aí também vai Pamplona, né? Você tem um profissional que vai se diferenciar. Então, o próprio Pamplona, ele leva o conhecimento dele de teatro e todos esses profissionais que vão se articular com ele e que vão se transformar em carnavalesco. Mas o nome carnavalesco, né, que designa esse profissional, ele vai aparecendo aos poucos, né, inclusive muito em função de rádio, de imprensa, de começar a chamar aquele profissional de carnavalesco, né? Que antes ele não tinha essa denominação. E aí, com o Joãozinho 30, quando ele começa a ganhar os carnavais de Salgueiro e começa a ganhar principalmente a Beija-Flor, você tem toda uma articulação em torno do nome dele e a Beija-Flor dizendo que o contrataria como o seu profissional criador de carnaval. Então, isso a imprensa vai pegar essa denominação e aí sim, aí eu tenho realmente chamando, né, todos eles de carnavalesco. O que é bem interessante, porque tem pessoas que discordam de chamar essas figuras de profissionais. Mas, na verdade, isso faz parte de um movimento de profissionalização do próprio carnaval, o que é muito natural, né? E aí você tem essa notícia, né? E tem o Joãozinho 30, que muito espertamente também tomou para si a denominação.
Muito bacana. E hoje eles são disputados, né?
Como técnicos de futebol.
Isso, a salários milionários, muitas vezes, né? Nem algumas sempre. Vezes. Pelo menos eles gostam de dizer. E, professora, é possível notar uma transformação na estética dos desfiles de carnaval nas diferentes décadas? Por exemplo, o luxo, os materiais, as técnicas foram transformando aí a cara do carnaval? Ou ele conseguiu manter uma unidade? Como que isso funciona?
Bom, essa unidade do carnaval, ela está muito ligada a dois fatores importantes. A festa, né, a condição festiva, que é aquela que se mantém nas quadras, nos blocos, na própria escola de samba, nos eventos da cidade do samba. Então, você tem rituais festivos que identificam, né, esse caráter carnavalesco. E você tem o caráter competitivo, entendeu? Que se mantém também, como eu tinha nos ranchos, nas sociedades, que era uma coisa estabelecida pelo próprio governo em função do turismo, né? Que é a base dessa história toda. E aí, o que você entende pela transformação estética, né? É exatamente essas transformações que vão surgir em função das competições, em função das festividades. Então, há uma estética própria das escolas de samba que vem se mantendo, obviamente, né, em função das próprias linguagens, dos discursos. Então, o luxo não é o único que determina uma mudança estética, né? Eu tenho, por exemplo, toda mudança técnica, ela determina uma mudança estética. Isso quem dizia era meu mestre Pamplona. Então, você tem as mudanças de discursos, por exemplo, como na década de 60, eu tenho o discurso do negro, né, com os enredos do Salgueiro. E aí você tem uma mudança estética, obviamente, né, que vai inclusive atingir decoração de rua. O próprio luxo, ele vem em função De uma articulação de mudança de materiais, né? Quando eu tenho, por exemplo, acetato, eu tenho plástico, eu tenho uma busca desse luxo, mas por materiais que sejam baratos para as escolas. Uhum. Então, se a gente vai considerar essa estética, ela sim tem mantido a unidade. Década de 60, o padrão do Salgueiro, depois a década de 70 com Beija-Flor. E aí você vai vendo essa disputa deles, né, do processo criador, alterando a estética das escolas até chegar ao Paulo Barros, por exemplo, né, que é um dos que, no século XXI, trouxe, né, essa mudança tão, assim, tão elementar.
Uhum. E eu estava pensando justamente no Paulo Barros mais recentemente, porque às vezes ele traz as ideias incríveis, maravilhosas, mas os jurados meio que cobram um lado mais luxuoso dele, que ele busca uma outra vertente, né? E isso me parece até que os jurados estão dando um puxão de orelha, assim, para que ele mantenha alguns dos cânones do carnaval, algumas coisas da unidade mesmo, né, da identidade do carnaval. A senhora vê isso também, não?
Olha só, assim, é complicado você determinar que jurado, né, vai cobrar dele alguma coisa. O que é cobrado deles todos é justamente em função do resultado do julgamento. Mas você tem aquelas justificativas, né, que as pessoas leem. Então, quando você pensa que o Paulo Barros ele trouxe uma nova visão de carnaval, foi muito assim, em função do visual, que é uma questão que é inerente a todas elas. Então, às vezes, pensam que o Paulo Barros não trouxe uma inovação ou não manteve tradições. Na verdade, quem mantém a tradição é a escola de samba. O carnaval que vai lá e põe a visão dele daquele enredo, né? E quanto ao julgador, eu posso dizer isso até de cadeira, porque eu também fui jurada, né, durante 10 anos. Na verdade, ele está seguindo muito o regulamento, né? Então, ele tem que obedecer aquele regulamento e ter uma consciência de que ele está julgando um visual, entendeu? E o Paulo Barros, ele sempre foi muito independente, né? Muito autônomo em relação a esses julgamentos. Tanto que você vê que ele tem uma quantidade de campeonatos também bastante significativas.
Com certeza. Falando nisso, eu queria saber como que a escola mantém a sua identidade quando é trocado o carnavalesco, por exemplo. Como que é essa tensão aí entre a assinatura do artista, né, do carnavalesco, e a tradição da escola?
Isso é uma questão bem importante, porque você está falando de tradição da escola enquanto agremiação, né, enquanto marca e identidade visual, e alguém que vai trazer o seu trabalho de criação para dentro daquela escola. A gente tem que pensar o seguinte, que uma escola ela é identificada por suas cores, por sua bandeira, pelos seus resultados, por suas personalidades, por sua bateria, velha guarda. A bateria, inclusive, antigamente, né, era muito identificada pelo som dela. Então, você identificava o Salgueiro, que tinha um som de bateria X, a Mangueira por Y. E aí, se eu voltar mais ainda no tempo, tem identificação com os terreiros, né? Quer dizer, toda essa história belíssima, na verdade, é a memória dessas agremiações e a memória da própria história da nossa cidade. Então, isso, assim, sem esquecer que você tem o amor dos torcedores, o desempenho histórico nos desfiles, e aí o carnavalesco, de certa maneira, ele faz parte dessa memória também. Dificilmente uma escola vai perder a sua identidade em função de A, B ou C, entendeu? Até porque o processo dentro da escola é um processo complicadíssimo, porque o cara passa por um crivo, né? Ele vai sendo aceito nas várias instâncias, administrativa, cultural, a criativa, quer dizer, ele tem barracão para lidar, ele tem a quadra para lidar, ele tem o público para lidar. Então, quando você contrata um carnavalesco, você está contratando também um estilo, né, que você espera que vá ao encontro, né, vá se casar justamente com essa identidade da própria escola de samba. Então, havia um mito, né, de que o carnavalesco vai impor a identidade dele, mas isso não existe, até porque eles hoje, e isso sempre ocorreu, eles têm a obrigação, né, profissional de entender aquela escola, né, de levar o trabalho dele, mas ele vai ser um grande observador de como a escola se apresenta, como ela reage. Quer dizer, ele é um grande mediador cultural nesse sentido. Existe tensões? Sim, vai existir sempre, né? E a grande expectativa também, né? De quando você contrata, por exemplo, um grande carnavalesco, um estrelão, ele já tem que te dar o campeonato, entendeu? Mas, por exemplo, eu fui carnavalesca de escola do Grupo E, né, em 89. A expectativa era que eu desse campeonato para eles também. Uhum. Né? Então, isso tem muito, assim, muito a ver com a função econômica, com o poder econômico daquela escola. Muito mais até do que eu dizer para você que o Y ou o X está ganhando um salário milionário. Ganham? Sim, eles até ganham, mas em função também do resultado daquele carnavalesco. Então, você vai ver toda essa tensão o tempo todo sendo debatida. E aí a gente chega na questão do desfile e do resultado em que você vai ter muita cobrança. E daí a gente vê aquela dança das cadeiras que sempre vai acontecer, né? Uhum. Tudo é uma questão de expectativas e da grande negociação que é você criar um desfile, né? Você criar um enredo, você escrever um enredo. Eu, por exemplo, trabalhei na Grande Rio, como escritora do enredo do Fábio Ricardo, e nós fizemos Ivete, que foi, assim, uma coisa fantástica, né? Uhum. E depois eu fui para o Império Serrano. Quer dizer, eu já tenho uma grande vantagem, que eu sou pesquisador de carnaval e tendo muito, assim, estudei todas elas e sei o quanto, né, que é preciso você compreender aquela identidade, uhum, entendeu? Mas, por exemplo, o Fabinho, ele tem toda uma, assim, um histórico, né, de lidar com as escolas de samba também. E aí, nisso, quando você está entrando, você pede licença na casa daquela pessoa, que foi o que eu pedi também. Mas todos eles, as escolas hoje têm muito essa independência. E uma coisa importante, hoje você tem um tipo de carnaval que está surgindo que é bem diferente, né? Ele tem todo uma bagagem cultural, mesmo esses mais novos, uma bagagem cultural, uma forma de postura que é diferente de 30 anos atrás. Uhum. Isso eu acho que é muito importante, porque hoje você tem carnavalesco fazendo mestrado, uhum, né? Uhum. Então, e eles se importam muito com isso, né? Com a fala deles, é uma fala articulada. Então, eu acho que isso só faz bem, entendeu? Para todo mundo, né? E as tensões é como qualquer contrato, qualquer negociação, dependendo do seu status, você tem mais ou menos expectativas. Uhum. Mas a expectativa, acho que de todo mundo, tanto da escola como do carnavalesco, é aquela de chegar lá e erguer aquela taça enorme, né? Ser o campeão, desde a menor escolinha até as maiores, todas elas têm esse desejo, né? De ser a grande campeão da cidade.
É isso aí, encantar o maior número de foliões, de jurados possível, né?
Exatamente.
Professora Helenise Monteiro Guimarães, muito obrigada pela presença aqui com a gente. Ótimo carnaval para você.
Ah, muito obrigado, um ótimo carnaval para todo mundo e para o meu núcleo de estudos de carnavais e festas, o Nesse Café também, que é um outro grupo, né, que está articulado pesquisando carnaval.
Muito bem, muito obrigado. Conversamos aqui com a professora da Escola de Belas Artes da UFRJ, Helenise Monteiro Guimarães. Muito obrigado pela sua companhia. O Histórias de Carnaval fica por aqui.
Histórias de Carnaval. Apresentação e edição, Jansen Campos. Produção, David Isidoro. Seleção musical, Cacá Santiago. Sonoplastia, Rafael Napoleão.